Senhor presidente, senador Cristóvão Buarque, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores. Antes de iniciar, senhor presidente, o meu pronunciamento sobre a campanha da CNBB e saneamento no Brasil e no estado de Rondônia, eu ainda queria falar um pouquinho sobre o discurso do senador Assir Gurgas, quando faz esse apelo ao governo federal, à equipe econômica do governo da presidente Dilma, sobre a retomada do crescimento. Olha que o PMDB vem falando isso há muito tempo. Desde o início do ano passado, quando a presidente Dilma e o vice-presidente Temer assumiram o segundo mandato, que a gente vem alertando. O PMDB até lançou no ano passado um documento intitulado Uma Ponte para o Futuro, com inúmeras propostas, inúmeras, até de reforma, algumas até muito corajosas, como a reforma da Previdência, a reforma tributária e tantas outras. E dando mais ou menos um caminho para o desenvolvimento, para a retomada do crescimento. O senador Renan, isso foi uma proposta, essa primeira foi uma proposta do presidente Temer e da cúpula do PMDB, e quase que simultaneamente o presidente Renan lançou aqui também, com os demais senadores, senadores e senadores, aquela Agenda Brasil, né? Agenda Brasil, criou uma comissão especial para discutir uma série de projetos para acelerar a aprovação, para aprovar num ritmo mais rápido, tudo isso como contribuição para o desenvolvimento do país. Mas, infelizmente, a equipe econômica não acertou o passo ainda. Eu falei, numa parte, ao senador Assir, que no início do ano passado, a equipe econômica, o ministro Joaquim Levy, o ministro Nelson Barbosa, Fazenda e Planejamento, mais o chefe da Casa Civil, Mercadante, numa reunião lá no Jaburu, com um grupo do PMDB, com o vice-presidente da República e vários senadores do PMDB, nos garantiram, se o Congresso aprovar o pacote que está sendo enviado para o Congresso, nós asseguramos que o Brasil não perderá o grau de investimento e a retomada do crescimento acontecerá ainda neste ano, que era no ano passado, no segundo semestre. E, infelizmente, nada disso aconteceu. Os juros não baixam, a economia não anda, está tudo travado, a infraestrutura está travada. E ninguém mais do que eu torço para que o país volte a crescer, para que a presidente Dilma se recupere desse desgaste violento que está acontecendo hoje no país e que as coisas comecem a tomar um novo rumo para distensionar essa crise política e a crise econômica. Então, eu vou ficar aqui, vou continuar na torcida para que o Brasil retome o crescimento, a geração de emprego, a geração de renda, para que as pessoas possam viver em paz, como a própria presidenta está pedindo paz para governar. Acho que ela está correta, porque ninguém governa sem paz. E hoje não há paz no Brasil. Mas, senhor presidente, que deixa a presidência neste momento, senador Cristóvão Buarque, que assume o senador Donizete, senhoras e senhores senadores, ao falar de um tema de suma importância aqui hoje, quero cumprimentar a CNBB e o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil pelo tema da campanha da fraternidade deste ano, Casa Comum, Nossa Responsabilidade, que bem demonstra a preocupação dessas agremiações religiosas com um problema que está afligindo muito a nossa população. Refiro-me ao mosquito Aedes aegypti, vetor do Zika vírus, da dengue e da febre chikungunya, que está atormentando, deixando em pânico a população brasileira. Lembro que no último dia 15, o Congresso Nacional homenageou essa campanha da CNBB. Apesar de esse ser um problema de causas naturais, porque se refere à proliferação de um mosquito, a campanha da Fraternidade 2016 chama nossa atenção para um fator que muito contribui para que a proliferação do Aedes aegypti tenha alcançado a proporção que alcançou em nosso país: a falta de saneamento básico. Na sessão solene que realizamos esta semana, em homenagem à campanha da Fraternidade, Foi lembrado que mais de 100 milhões de brasileiros carecem de serviços básicos de tratamento de esgoto e de coleta de lixo. De fato, o Brasil ocupa a triste posição de número 112 no ranking mundial, no que se refere ao percentual da população atendida pelos serviços de saneamento básico, segundo estudo realizado pela Pastoral da Criança. O estudo mostra ainda que só metade das residências brasileiras tem coleta de esgoto. De modo particular, chamo a atenção para o meu querido estado de Rondônia. Lá, de acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, apenas 3,63% da população possui atendimento total em saneamento básico, contra 87,36% do estado de São Paulo. Somos o pior estado da federação nesse quesito, e nossa população sofre amargamente as sérias consequências desse fato. Isso é gravíssimo. A falta de saneamento básico contribui para a proliferação de inúmeras doenças transmissíveis pela água. Grande parte dessas doenças é causada pela existência de verminoses na água ou de alimentos contaminados por esses parasitas. A maioria delas causa diarreia, dores abdominais, febre e desidratação aguda, doenças que são facilmente controláveis em regiões saneadas, chegam a matar em lugares onde o tratamento de esgoto é negligenciado. A dengue, o zika vírus e a febre chikungunya não fogem a essa regra, como a falta de saneamento nos afeta. No que diz respeito ao abastecimento de água, o pior problema para o combate do Aedes aegypti é o abastecimento irregular, como a falta ou a intermitência de água, porque leva a população a usar caixas d'água, potes e barris. E sem tampas ou mal tampados. Esses reservatórios são ideais para o mosquito procriar, devido à água parada, limpa e em pouca quantidade. É bem verdade, senhor presidente, senhores senadores, que no Brasil todo, nos últimos dias, se deflagrou uma campanha gigantesca de combate a esse mosquito, com a limpeza das cidades, das casas, a visitação das equipes, das secretarias municipais, estaduais, de saúde, o Exército Brasileiro também esteve, e creio que ainda esteja, nas ruas, visitando as casas, orientando como não deixar água parada, eliminando as águas paradas para combater o mosquito. Se há 100 anos atrás, senhor presidente, durante a crise, o período da febre amarela, houve uma campanha semelhante a essa e foi combatida há 100 anos atrás. Por que agora também não pode ser combatido?
Senador Raup, soube dar uma parte rapidinho?
Muito prazer, senador.
Eu ontem fiz um discurso aqui dessa tribuna, que Vossa Excelência está aí, falando exatamente da importante transformação do esgoto em energia elétrica. O senhor, que é um entusiasta também do setor elétrico, e é de grande relevância o que Vossa Excelência está colocando com relação aos danos à natureza causados pela falta de saneamento básico, pela falta do aproveitamento e da coleta adequada do esgoto, né? O senhor, inclusive, coloca essa questão da zika, da chikungunya, do mosquito da dengue, né, que prolifera com esses esgotos a céu aberto, né? Que é um grande problema que está acontecendo no seu estado e que você está relatando aqui, na necessidade de se investir nessa área, na infraestrutura. O Tang, que é um cientista chinês, ele descobriu uma forma de, utilizando uma substância chamada grafeno, de transformar toda essa questão dessa água servida, tá certo? Em energia elétrica, que a gente utiliza, vamos supor, divide 9, um nono dela de energia para poder usar e ganha 8. Então, depois eu quero te mandar o meu discurso que eu fiz aqui ontem, para que Vossa Excelência, junto comigo e outros com o nosso senador Donizete também, que é um entusiasta da energia elétrica, nosso senador Cristóvão, que inclusive apresentou um projeto muito importante com relação à energia solar, do qual eu tive a honra e o prazer de ser o relator, né? Que a gente possa aproveitar essa tecnologia descoberta pelo cientista chinês e transformar esse esgoto que anda causando doença em todo lugar e energia. Pois eu quero discutir essa questão com Vossa Excelência, ao mesmo tempo que congratulo-me e parabenizo Vossa Excelência por esse alerta tão importante com relação à questão do esgoto, que é tema da nossa campanha da fraternidade, inclusive desse ano, da vida grande preocupação que todos temos com relação ao assunto. Ok? Muito obrigado, senador.
Obrigado, Vossa Excelência, e peço que o aparato de vocês seja incorporado ao nosso pronunciamento como uma grande contribuição.
Só me concede uma parte?
Pois não, presidente.
Senador Alpe, primeiro, parabenizá-lo por trazer o tema, inclusive por homenagear a CNBB, o Conselho das Organizações Cristãs, e depois para dizer que a natureza está sempre nos chamando à responsabilidade. Como um mosquito tão pequenininho pode ameaçar um ser tão grande, dotado de não sei quantos QIs de inteligência, ameaçá-lo e podendo até destruí-lo? Então, penso que a natureza está todo dia nos chamando a atenção para a nossa responsabilidade. Para mim, que sou cristão e acredito em Deus, eu peço que Deus nos diz todo dia, eu coloquei isso aí para vocês, mas cuidem. Vocês têm que ter a inteligência de encontrar o equilíbrio para viver bem e prosperar, mas tem que ter a atenção de cuidar da natureza. E o Senado está tão antenado nessa situação, nesse momento, pelo chamado que tem no mundo, inclusive o Papa Francisco traz na encíclica do meio ambiente a temática, agora a CNBB chama a atenção para essa questão importantíssima do saneamento que está relacionada à saúde de cada homem, de cada mulher nesse mundo, falando aqui do nosso país. Ontem a gente debatiu o desperdício de alimento na Comissão de Agricultura. Então, senador Ralph, meus parabéns por trazer a temática, por referenciar na CNBB e no CONIC, e cabe a nós aqui, viu, senador Cristóvão, senador Hélio, no Senado, aqui no Congresso, ajudar, criando os mecanismos, ajudando a viabilizar, buscando tecnologias que o mundo vem desenvolvendo para a humanidade, para que a gente possa superar isso. Mas fica aquela lesta. A natureza está nos chamando a atenção para dizer que um mosquito que nós ignorávamos pode levar nós ao drama. No caso do mosquito, aí não é o drama, é realmente a tragédia. Porque o drama é aquilo que, se bem que nós poderíamos evitar isso, né? O drama é aquilo que a gente não cuida direito e deixa acontecer. A tragédia é aquelas coisas que acontece pelos fenômenos naturais. Então, parabéns, senador Ralph, e obrigado pela parte.
Obrigado, Vossa Excelência, pela contribuição. Concedo com muito prazer uma parte ao senador Cristóvão Buarque.
Senhor Ralph, também fico feliz que o senhor esteja trazendo esse assunto, que dá maior importância. Nós fizemos aqui uma audiência de homenagem à CNBB por conta da campanha, junto com a Câmara de Deputados. E foi muito oportuno aquele debate. E ali, nós vimos, senador Hélio, o senhor estava presente, não estava? Estava, como está em tudo, essa é a verdade. Nós vimos que um dos erros fundamentais do Brasil, senador Hélio, é que a gente pensa em cima em vez de pensar na base, em tudo. Na educação, a gente vem pensando muito mais em universidade do que no ensino fundamental. Na saúde, a gente pensa que o programa de saúde, o sistema de saúde, é para consertar a doença e não para evitar a doença. A gente não consegue fazer passar isso. E depois, na doença que não se consegue evitar, tratá-la antes dos hospitais. Nós temos uma visão de saúde como uma questão de hospitalização. O hospital é necessário para um pequeno grupo de pessoas com doenças graves. A grande maioria é não ficar doente, e aí é o saneamento. Foi um erro. Quando concebeu-se o SUS, não se ter colocado saneamento dentro da concepção. E eu sei, conversei com pessoas que dizem que é porque dizia que ia custar caro e que podia roubar dinheiro do sistema de atendimento, diga-se de hospitalização, não de saúde da família, não daquilo que a gente fez aqui em saúde em casa. Eu fui governador aqui, é claro que não vale comparar o Distrito Federal com os outros por causa do nosso pequeno tamanho, por causa dos recursos per capita, que são bem maiores, por diversas razões, inclusive transferência da União. Mas aqui, e o senador Hélio participou disso, a gente conseguiu praticamente 100% de saneamento. E aí as pessoas dizem, caro, não.
Senador Cristóvão, eu também participei, fiquei dois anos aqui no seu governo.
Senador Donizete também participou. E não foi caro. Nós usamos uma técnica desenvolvida por um engenheiro pernambucano chamado José Carlos Melo. 40 anos atrás, ele formulou a ideia do saneamento condominial. Tem coisa simplíssima. Por exemplo, o saneamento tradicional põe o cano no meio da rua. Ele viu que podia passar por dentro do quintal das casas. Não passa carro em cima, então não precisa de tanta resistência no cano. Claro que tem que convencer as famílias, por isso chama-se condominial. A gente consegue fazer isso criando emprego local de uma maneira simples e adotamos. Há uma resistência a isso. E aí é o fato de que nós somos dominados em grande parte pela engenharia. E fala um engenheiro diante de outro engenheiro aqui. A engenharia que domina a nossa cabeça. A gente pensa como é que os engenheiros querem. E não é dizer, eu quero isso. Pense em uma engenharia que se adapte. Isso vale para a energia, a resistência à energia solar, porque no setor energético os barrageiros têm uma força muito grande. E acreditam que é a energia hidrelétrica de represas, se possível, grandes. E na engenharia sanitária tem sido visões tradicionais do passado, digo técnico, de grande. Hoje são soluções pequenas, simples, que resolveriam. Então, nós erramos no processo da gestão do sistema de saúde, pensando na hospitalização, em vez da medicina preventiva lá na ponta do saneamento, logo depois o médico da família, que evita. Quando eu vejo na televisão aquela quantidade de gente nos hospitais sem serem atendidas, e a gente vê as doenças que vão dizendo, nenhuma daquelas doenças precisava de hospital, quase. Raríssimos precisariam ir no hospital. Hospital não é para dor de barriga, mas no Brasil é. As UPAs tentam isso, mas as UPAs são uma forma de hospitaizinhos. Não é a visão pequena que a gente fez aqui com saúde em casa, não é, senador Hélio? Agora, uma dominação é da engenharia. A engenharia quer o hospital. E a outra é que a política quer inaugurar, botar uma placa com o nome do prefeito. Aquelas casinhas que a gente alugava e botava um médico ali, não inaugura, não tem placa. Nem tem empreiteira por trás, já alugava a casinha. Há uma concepção equivocada de cima em vez de baixo. A política mesmo de educação do governo Lula, que trouxe essa coisa formidável, que foi colocar muita gente nas universidades, foi uma coisa boa, mas não está dando o resultado que se queria, porque as pessoas não têm formação básica para fazer o bom curso universitário, estão abandonando. O Pronatec. Uma das falhas do Pronatec é que usa ensino médio, mas os alunos precisavam de uma formação fundamental. Muitos alunos vão estudar, fazer um curso técnico sem saber o que é ângulo reto. É grade 3, não consegue, aí abandona. Tem o custo de manter o curso e tem o custo social e econômico de que ele não faz o curso completo. Então, trazer a ideia de saneamento, isso é fundamental. Temos que debater aqui a saúde na sua visão total e não na sua visão hospitalar. Mas é o que tem dominado, é o que tem dominado. Porque do jeito que os engenheiros mandam no saneamento, são os médicos que mandam na saúde. Quem devia mandar na saúde não é o médico. O médico deve entender de doença. O médico não entende de saúde. Saúde é uma multidisciplinaridade que exige uma quantidade enorme de conhecimentos e que os políticos que deveriam encarnar a solução. Nós estamos dominados pelas profissões, e técnicas e pela visão de atender o topo em vez de resolver a base. Por isso, seu discurso é importante. Precisamos trazer mais aqui saneamento. Existe uma frente parlamentar de saneamento? Eu não sei. Se tiver, eu vou querer entrar nela. Se não, eu sugiro que o senador Raup crie.
Obrigado, obrigado, senador Cristóvão. A parte de Vossa Excelência, com certeza, enriqueceu muito o meu pronunciamento, com o conhecimento que Vossa Excelência tem como governador que foi do Distrito Federal, onde tem as maiores taxas de saneamento do Brasil, e eu tenho uma inveja boa de Brasília, do Distrito Federal, do Estado de São Paulo, talvez o Rio de Janeiro, que também tem altas taxas de saneamento, porque o meu estado, os estados do Norte, na sua grande maioria, ainda são muito baixas as taxas de saneamento. E uma coisa que me chama a atenção, senadores, é a baixa quantidade de engenheiros hidráulicos. No meu estado mesmo, acho que dá para contar, talvez nos dedos de uma mão, a quantidade de engenheiros hidráulicos que tem. Médicos sanitaristas também são poucos no Brasil. Então, uma área que ficou meio abandonada. A China e outros países priorizaram as engenharias para poder desenvolver o país. É claro, priorizaram a educação e outras áreas também, mas o Brasil está muito na área das carreiras jurídicas. Quem ganha bem no Brasil hoje, com todo o respeito, com raras exceções, são as carreiras jurídicas. As carreiras jurídicas que estão dominando, né, praticamente o Brasil. E esquecendo-se da educação, como a senhora falou, das engenharias hidráulicas, dos médicos sanitaristas. Então, realmente, acho que nós estamos no caminho errado. No caminho errado. Até para fazer projetos hidráulicos, projetos de saneamento, nós temos dificuldade. A grande maioria dos projetos na área do saneamento de esgoto, água, tem inúmeras falhas, eu já vi inúmeras obras serem iniciadas e paralisadas por falta de projetos bem acabados. No meu estado, senador Cristóvão, o governo anterior, há 6 anos atrás, o governo do Cassol, que é senador aqui hoje, licitou uma obra de R$ 700 milhões, dava para fazer 80% da capital, 80% de Porto Velho. O que é que aconteceu? Começou a obra, o Tribunal de Contas da União mandou paralisar, cancelar, refazer o projeto e até hoje não reiniciou essa obra. 5 anos. O dinheiro que dava para fazer 80%, as duas bacias, Sul e Norte, já dá para fazer só a Norte, ou a Sul, não sei qual, é uma das duas bacias. Não dá para fazer mais as duas bacias. O governo Confuso vai iniciar agora a obra, com o mesmo dinheiro, só vai dar para fazer metade ou menos da metade do que ia se fazer, por falta de um projeto adequado, de projetos bem elaborado. Pois não,
eu quero tomar proveito de ser a sexta-feira para fazer debate. Aqui na Universidade de Brasília estamos vendo isso. Faz 10 anos que se tenta fazer um hospital das crianças. 10 anos. Está parada, já faz 2. A empresa quebra, faz uma licitação, a empresa quebra. As crianças que não morreram por falta daqueles hospitais já estão adultas sem ter um hospital daquele porte. Isso é geral. Mas o que eu pedi para falar foi outra coisa. Sobre o salário do pessoal jurídico. Uma das provas da decadência da indústria brasileira é que nossas indústrias têm nas suas contas custos maiores de advogado que de engenheiro. Gasta-se mais no Brasil, nas empresas industriais, com advogado que com engenheiro. E tem que ser, se eu fosse empresário também. Porque os problemas jurídicos que existem são tão grandes que ele tem que gastar dinheiro nisso. Quando o nosso problema devia ser como fazer mais eficiente o funcionamento da fábrica, como inventar produtos novos. Mas isso, no Brasil de hoje, não é a preocupação. A preocupação é sobreviver diante do caos legal que está aí. Esse é um país, isso prova também a judicialização, não só da política, mas da vida econômica desse país. Nós estamos sob um controle caótico de leis, e a culpa aí, vou dizer que é nossa, do Congresso, que faz com que os engenheiros hoje não são tão importantes. Do jeito que eu digo que nós somos irrelevantes, nós, congressistas, diante do Poder Judiciário hoje, os engenheiros estão ficando irrelevantes diante da judicialização do processo econômico no Brasil.
Obrigado, senador.
Vamos Senador Cristóvão, senador Raul, para dizer da judicialização, que os melhores salários estão nas carreiras jurídicas, é mais uma vez a gente não trabalhando na base para trabalhar no, por cima. É mais uma vez a gente não trabalhando nas causas para trabalhar nos efeitos. Porque nós precisamos do advogado para se defender, nós temos o Ministério Público para acusar e o juiz para julgar. Nesse sentido, ou seja, nós não atacamos as causas e ficamos lidando com os efeitos. A mesma coisa da medicina. A gente fica lidando com os efeitos em vez de atacar as causas. Então, a importância dessa temática do saneamento, que é um dos componentes que vem ajudar muito na saúde, né, da população, é que nós precisamos atacar as causas e não valorizarmos a resolução dos efeitos. É óbvio, nós não podemos abandonar a política de resolver os efeitos que estão aí, mas nós precisamos inverter esse processo de a gente lidar com mais, de maneira estratégica e planejada, para combater as causas, para não ter necessidade da valorização ou da focalização nos efeitos que essas causas provocam.
Viu, senador Raul?
Obrigado, presidente. Eu
gostaria só de reforçar e combater essas causas que o nosso nobre senador Donizete coloca, que é essencial, de uma forma simples, igual o nosso senador Cristóvão colocou. Essas duas iniciativas que foram exitosas no governo de Sua Excelência, nosso senador Cristóvão, aqui em Brasília, ao qual a gente participou junto, todos nós, eu, Donizete e ele, é essa questão do esgoto condominial, que é uma questão que favorece, porque fica bem mais barato e mais objetivo e que gera emprego. E a questão da saúde em casa, onde as pessoas na quadra alugavam o ambiente, não tinha aquela placa de inauguração, não tinha nada daquilo, mas era uma situação que daria, que distribuía renda e ainda atendia de forma mais adequada e mais barato aquela população de toda uma quadra que tinha. Isso esvaziava as filas dos hospitais e dava mais tranquilidade para o pessoal. Essa ideia do senador Cristóvão, que foi exitosamente aplicada aqui em Brasília, acabou originando o Saúde da Família, que é um programa que o Ministério da Saúde tem, mas que não tem o mesmo, não consegue ter a mesma amplitude que tinha o Saúde em Casa. Inclusive, eu, senador Cristóvão, nós fomos para a rua aqui em Brasília defender o atual governo, que é o Hollenberg, para a eleição, porque um dos compromissos era retornar o Saúde em Casa, né, senador Cristóvão? E, lamentavelmente, o governador Hollenberg não conseguiu implantar. Então, de repente, para a Vossa Excelência, pode servir para que Vossa Excelência pense em conversar com o governador de Rondônia, que é uma pessoa da sua íntima relação, principalmente essa ideia do esgoto condominial, já que realmente o dinheiro previsto que antes dava por causa dessa corrente inflacionária, dificuldade econômica, hoje já não dá mais para fazer os 70% do esgoto da capital. Então, de repente, se fizer de uma forma mais econômica, de uma forma mais participativa que é essa do condominial, pode ser que amplie a rede a ser atendida. Muito obrigado, senador.
Obrigado, Vossa Excelência. Levarei a ideia ao governador Confúcio Moura. E o governador Confúcio Moura é um homem experientíssimo, nascido no estado de Goiás, mas ainda quando Tocantins pertencia a Goiás, na região do Tocantins. E ele foi o pai do governador, trabalhou aqui na construção do Congresso Nacional. Trabalhou na construção do Congresso Nacional. E o Confúcio é médico, já foi deputado federal por 3 mandatos, prefeito 2 vezes e governador já no 2º mandato. E está fazendo um excelente trabalho, é um homem de planejamento estratégico, já foi secretário de Estado da Saúde, então ele desenvolve inúmeros programas. E o programa do médico da família, como os agentes comunitários, tem ajudado muito o Estado de Rondônia e creio que todo o Brasil. É difícil, às vezes, encontrar médicos para trabalhar com mais afinco nesse programa. Então, eu acho que o programa Mais Médico veio suprir um pouco dessa necessidade, com todas as críticas que ele tem, mas, de certa forma, em algumas regiões do país, veio suprir essa necessidade para o médico da família, o médico possa ficar nas vilas. Eu conheço lá em Rondônia distritos que nunca tinha tido um médico, hoje você vai lá e tem um médico lá, num distrito de 2, 3 mil habitantes, lá tem um médico, e eu considero um médico que está numa pequena comunidade como o médico da família, o médico conversa no dia a dia com toda a população. Pois não, senador Cristóvão?
Para mim, o melhor programa do governo Dilma é o programa Mais Médicos. Programa de uma força moral muito grande, levar médico onde não tem nenhum, e tecnicamente dar solução aos problemas que estão ali. Aí alguns dizem, mas não tem tomografia, mas, não, não, mas ali às vezes precisa do médico com o seu estetoscópio e também depois dos outros equipamentos. Mas só sobre o governador, eu quero dizer que o governador, eu encontrei ele um desses dias aqui, ele é um admirador de outro programa que começamos no meu governo e que o senador Donizete conhece, que são as, agroindústrias, que ele chamava PROVE. Programa de verticalização da indústria. Ele é um admirador, talvez, maior do que até no DF nós temos. Eu fiquei muito contente de conversar com ele e vê-lo falar nisso e falar do nosso João Luiz, homem de cavalo, que foi quem formulou esse projeto, que o Donizete
esteve com ele quando prefeito ainda de Ariquemes. O João esteve com ele lá, criaram esse programa na cidade de Ariquemes, foram acho que mais de 200 agroindústrias no município de Ariquemes, e agora ele quer implantar 800 agroindústrias no estado de Rondônia.
Ele disse.
Nos dois mandatos de governador, ele quer implantar 800, eu já participei de várias, não dá conta de participar de todas as inaugurações, mas eu já participei de várias inaugurações de agroindústrias no estado de Rondônia. Há poucos dias, com o ministro Patrus Ananias, inauguramos duas agroindústrias lá no município de Candeias, no estado de Rondônia.
Diga ele que eu quero ir a uma dessas.
Perfeitamente, obrigado.
Um comentário, senador Ralph. Confúcio é da cidade de Anópolis, lá no estado do Tocantins, antes era Goiás. É, inclusive, a cidade do meu motorista aqui no Senado, né? Seu Francisco Volne, apaixonado por Dianópolis, porque quem é de Dianópolis é de Dianópolis. Aonde vai, carrega o nome. E ele deve carregar também.
Obrigado a Dianópolis por ter
dado. Sobre o programa Mais Médico.
Ter dado o governador de Rondônia, Cristóvão Moura.
Eu tenho testemunhos assim emocionantes. Teve uma senhora que ela me disse, no município de 4 mil habitantes, ela falou, Donizete, eu nem era senador ainda. Depois que o médico chegou aqui, parece até que a gente adoece menos. Porque a gente sente mais seguro. A gente não fica na ansiedade, a gente sabe que tem um médico. Veja como que é você levar o médico da família. Né? As pessoas, a senhora dizendo, parece até que a gente adoece mesmo. Mas para o senador Raul concluir a sua fala...
Obrigado, concluindo. Imagina um médico desse numa pequena comunidade, se ele atender, se ele conseguir resolver 50% dos casos de doença daquela comunidade... Já está muito bom, porque antes eram 100%, tinha que sair para fora, tinha que sair para outras cidades. Mas eu tenho certeza que resolve muito mais do que 50%. 80%, 90% dos casos acabam sendo resolvidos ali mesmo onde está o médico, na comunidade. Quanto ao lixo, já concluindo meu pronunciamento, o problema está na coleta irregular de resíduos sólidos, um problema crônico no Brasil. No acúmulo de dejetos como garrafas, plásticas, embalagens, pneus e outros recipientes, nos quais a água da chuva se acumula. Isso ocorre tanto em imóveis como nas ruas e em áreas irregulares de depósito de lixo. Então, se esse é um problema grave e que demandará tempo e dinheiro para ser resolvido, precisamos investir muito mais em saneamento básico e em educação para lidar adequadamente com essa questão. De acordo com um estudo realizado em 2013 pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, seriam necessários cerca de 313 bilhões de reais em investimentos nos próximos 20 anos para que o saneamento seja universalizado no Brasil. Se forem incluídos aí os serviços de manejo de resíduos de drenagem de águas pluviais urbanas, o custo sobe para 508 bilhões de reais. Para as organizações que elaboraram esse levantamento, a universalização dos serviços de água e esgoto reduziria em 23% o total de dias de afastamento do trabalho por diarreia e diminuiria o custo das empresas em 258 milhões de reais por ano. Apesar disso, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, destinou até agora apenas 70 bilhões de reais para obras relacionadas ao saneamento básico, sendo que muitas dessas obras estão atrasadas ou suspensas, como já falamos aqui anteriormente, o que é de todo lamentável. Portanto, senhoras e senhores senadores, a campanha da fraternidade deste ano é mais do que oportuna. Ela nos faz lembrar que o saneamento básico não é um capricho, e sim uma necessidade e uma responsabilidade de todos os brasileiros. Cada um precisa fazer a sua parte para combater esse mosquito. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Eu acho que hoje eu bati o recorde na tribuna do Senado Federal, mas foi muito, muito produtivo o debate, né, com o presidente, senador Donizete, com o senador Cristóvão Buarque e com o senador Hélio José. Muito obrigado.